Boa tarde, Luciana Penha. Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN. Luciano e ouvintes, o CBN Rural da tarde desta terça-feira conversa com Irineu da Costa Rodrigues, diretor-presidente da Cooperativa Alar de Medianeira, onde nós estamos. A Cooperativa Alar é uma expoente cooperativa em produção de frangos. Só para você ter uma ideia, Luciano e ouvintes, 520 mil frangos são abatidos por dia aqui no frigorífico, que está completando 20 anos de atividade. Em 2018, de acordo com a revista Exame, entre as melhores e maiores do Brasil, o faturamento da Cooperativa Alar foi de mais de 6 bilhões e 300 milhões de reais. Ela atua nos estados do Paraná, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e também no Paraguai. É a terceira maior cooperativa nacional e a que mais emprega no setor, com 13.500 colaboradores. A Alar também exporta para 74 países, Luciana. Eu começo a minha entrevista com o presidente da Alar, que é... O senhor está confiante no Brasil, presidente? Boa tarde.
Boa tarde, nós temos uma confiança, eu diria, renovada. Nós vemos que a gestão federal hoje ela pegou um caminho que era necessário que pegasse. Tem uma boa equipe de ministros que tem procurado fazer um bom trabalho, o Ministério Técnico, e por isso nós estamos muito confiantes. A gente vai continuar fazendo a diferença para o nosso país, exportando na balança de pagamentos. E também esse ano a gente está sendo ajudado pelo plantio americano, que não foi bem, a safra lá tem problemas, o mercado já precificou isso. E o surgimento da peste suína africana na China, isso valorizou muito as carnes. Então, a área de grãos está muito bem pelo problema da quebra de safra americana. Claro que o dólar mais alto, aí uma conjuntura econômica do país, também ajuda a colocar mais preço. E o problema é lá da Ásia, né, notadamente da China com a peste suína, demandou mais carne de suínos, mais carne de frango, de gado, enfim, de outras carnes também.
Agora, essa questão da China, né? A China é o grande mercado do momento. Ou vai ser por um longo tempo, o senhor acredita? E essa dependência, entre aspas, da virada do canhão para a China, isso a gente não cria um risco muito grande?
De fato, a gente não deveria concentrar. E realmente, hoje tem uma concentração grande de exportação para a China. Isso não é só na área de carnes, na área de soja também. E é temerário você ficar dependendo de um mercado, que ele pode encontrar uma outra solução. E isso está muito presente aí entre as empresas que produzem carnes, junto à Associação Brasileira de Proteína Animal, sempre isso é falado. Então, abrir outros mercados. A questão do Paraná, que não conseguia acessar alguns mercados, porque a gente era livre de aftosa com vacinação. Então, a retirada da vacinação, acredito que daqui a 2 anos vai dar a condição da gente ter outros mercados, como Santa Catarina já tem, inclusive exportando para o Japão e para os Estados Unidos. Mas tem outros mercados no continente africano, no Oriente Médio, mesmo na Ásia, seja Vietnã, seja...
Qual que é o grande mercado da Alar hoje?
A Alar, ela está bem distribuída. Ela tem um mercado importante na China, sem dúvida. Mas também fazemos Coreia e fazemos o Japão. Nós temos hoje uma produção importante que está indo para a África do Sul. Nós também exportamos muito bem para a Europa, países aqui do Mercosul, e o México se tornou um país importante. Então eu diria que China, África do Sul, México, o Oriente Médio e alguns países da Europa são aí os 5 destinos importantes da Alar. Então ela não está dependente só da China, mas não dá nem para pensar de não ter esse mercado.
Presidente, bom, nós estamos conversando, para atualizar nosso ouvinte, com o presidente da Alar, o senhor Irineu da Costa Rodrigues. Presidente, a questão sanitária é uma questão preocupante. O Paraná hoje lidera aí a exportação e produção de frango do Brasil. A China passou por um momento, está passando por um momento, com relação ao que o senhor falou, da peste suína. Nós estamos blindados, a sanidade, a vigilância sanitária animal do Paraná e do Brasil está tranquila?
É, nós somos hoje considerados uma ilha, né, de excelência nessa área, mas o risco está aí. É, as doenças podem vir até por bioterrorismo, podem vir no calçado, na roupa de pessoas que viajam para esses países que têm problema de sanidade. Ou quando eles vêm para o Brasil, isso também pode trazer um problema. É, o Brasil tem que melhorar muito a sua vigilância, seja de fronteiras, também nos portos e aeroportos, e não é só Guarulhos, às vezes a gente vê um aparato em Guarulhos, mas a entrada de estrangeiros não é só por Guarulhos, hoje entra por Porto Alegre, entra pelo Nordeste, pelo Rio de Janeiro, por Minas, por Belo Horizonte ou por Brasília. Então, isso aí precisa melhorar muito. Até cães farejadores, que se sabe que estão sendo treinados mais animais, mas ainda estão sendo treinados, não estão em ação. E as nossas fronteiras secas, com fronteira aí com, aqui na América do Sul, de milhares de quilômetros. Como fazer essa vigilância? De certa forma, as aves migratórias, elas encontram uma barreira na Cordilheira dos Andes, encontram uma barreira na Amazônia, mas isso pode ser furado, como se diz, né? Seguidamente são coletados aves na Amazônia para ver se tem algum vírus, né? Então, essa vigilância, isso tem que continuar, mas muito mais que a vigilância, nós temos que ter barreiras físicas, né? Para a gente poder estar um pouco mais blindado. Blindado nunca vamos estar, mas hoje é bom que a gente diga que nós estamos numa ilha assim, de excelência nessa área. A gente não tem doenças aqui que tem em outros países.
Voltando à confiança nesse momento que o Brasil está passando, nós temos aí um gargalo que se arrasta por muito tempo, que é a questão logística, escoamento do produto. O brasileiro, o produtor brasileiro é excelência porteira dentro, mas para fora ele não encontra a mesma responsabilidade que ele deveria encontrar com a logística, com o escoamento, estradas, ferrovias, hidrovias. O senhor vê dentro desse planejamento até do próprio ministro Paulo Guedes, uma preocupação com a logística?
A preocupação tem. Eu acho que o ministro Tarcísio dessa área é muito ágil, é muito importante. Claro que a chave do cofre está com o ministro Paulo Guedes, né, da economia. Quando não sair as reformas o caixa está apertado, sabemos disso, mas tem saído alguma coisa. Então, para nós, logística é fundamental que melhore todos os modais, seja rodovia, ferrovia, portos, né? Enfim, via aérea também. Então, isso nos tira a competitividade, isso nos aumenta muito o custo, mas isso também tem outros custos Brasis aí que são complicados, como a questão carga tributária excessiva, que deve vir uma reforma tributária aí. Nós não temos grande esperança que no começo vai desonerar, porque o Brasil não tem caixa, mas tinha que ter aí um caminho para em alguns anos ter aí uma escadinha, né, de redução dessa carga tributária. E também o nosso país, ele é muito regulamentado. Os regulamentos a nível de Ministério da Agricultura são terríveis. Isso gera custo. Isso nos faz ter um aparato muito caro. Outros países não têm aí, como nós temos numa planta, às vezes, 200 funcionários pagos pela empresa a serviço do Ministério da Agricultura. Não precisava ter tudo isso aí. Então, nós temos aqui leis muito antigas que não se modernizaram, enquanto que outros países modernizaram, reduziram esses custos, e eles nos tiram um pouco a competitividade. Que enquanto nós temos um mercado favorável, vai, né? A planilha de custos vai aguentando. Mas no momento em que esse mercado da China, por exemplo, ele se resolver por lá, nós não vamos ter os preços que temos hoje, não vamos ter os volumes exportados que temos hoje. Então, nós vamos ter que ser mais competitivos. Para ser mais competitivo, uma tarefa é nossa, melhorar a produtividade. Isso nós estamos fazendo. Agora, o governo tem que fazer a parte dele no sentido de desonerar as atividades e também o custo Brasil e o custo de logística, que esse é o que pesa muito.
conversei com o presidente Irineu da Costa Rodrigues, diretor-presidente da Cooperativa Lar de Medianeira. Uma boa tarde, senhor, e que a gente resolva logo todos esses problemas, né?
Muito obrigado pela oportunidade, sempre é um prazer ver o amigo, me comunicar com a CBN, que está levando essa entrevista aí aonde ela tem os seus ouvintes. Um abraço a todos.
Luciana Penha, boa tarde a você, aos ouvintes, e até amanhã.